deixarmos claro, Sr. Primeiro-Ministro, para os jovens que nos estão a ouvir lá em casa. As propostas que apresentaram aumentam a precariedade e lançam os jovens nos recibos verdes. Pergunto já agora, então, o que se entende pelo despedimento sem justa causa e a não obrigatoriedade da reintegração do trabalhador despedido sem justa causa? O que é que se considera de deixar de penalizar o trabalho não declarado? São medidas de natureza imoral que não podemos aceitar, Sr. Primeiro-Ministro. Posso concluir, Sr. Primeiro-Ministro, que não respondeu a nenhuma das três questões que lhe formulei. Posso concluir ainda que faltou à palavra dada a este Parlamento. Posso concluir ainda pela fragilidade das contas do orçamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, para questionar o Sr. Primeiro-Ministro, a Sra. Deputada Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal. Srs. Deputados, já passámos à fase seguinte. Agora é a vez da Sra. Deputada Mariana Leitão. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro, ainda agora neste debate, disse que quer o país a crescer 3% e 4%. Eu partilho dessa ambição. No entanto, temos uma novidade para lhe dar, Sr. Primeiro-Ministro, é que não há nenhuma projeção sequer perto desses números. E, efetivamente, a única entidade, chamemos-lhe assim, que previu um crescimento fácil de 3% foi mesmo o Sr. Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, mas isso era quando estava na oposição. Agora, como Ministro das Finanças, a verdade é que, na prática, essa ambição está longíssima de ser concretizada. E nós, no fundo, voltamos à estagnação. E eu vou tentar, de alguma forma, dizer-lhe porque é que não crescemos. Senhor Primeiro-Ministro, não crescemos na ambição que gostaríamos de crescer. Senhor Primeiro-Ministro, a semana passada o país ouviu o seu Ministro da Reforma do Estado lamentar, eu vou citar exatamente as palavras do Senhor Ministro da Reforma do Estado: as camadas de burocracia que afogam as pessoas e as empresas provocam perda de tempo, de recursos, afugentam o investimento e provocam a descrença num futuro melhor. Palavras do Sr. Ministro da Reforma do Estado. Ora, o problema, Sr. Primeiro-Ministro, é que afinal quem se está a afogar em camadas de burocracia é o Governo, são os próprios ministros. Se a burocracia está a travar o país, o que dizer de um Governo em que três ministros levam mais de um mês para conseguir articular três assinaturas no âmbito de uma reforma que se diz essencial? Não deixa de ser irónico que o mesmo ministro que denuncia as camadas de burocracia seja membro de um executivo que nem sequer consegue ultrapassar a primeira camada de burocracia, que é ir ali à porta do gabinete ao lado. Sr. Primeiro-Ministro, acha que um governo que demora um mês para ter três assinaturas está a funcionar bem? E diga-me sinceramente se acha que um governo que tem estas características vai ser capaz de reformar o Estado. E se este episódio das três assinaturas em três ministérios mostra bem que o seu governo se perde na própria burocracia, o que dizer então daquilo que descobrimos quando analisamos a máquina que este governo decidiu montar? Falo dos 89 grupos de trabalho que criou, conseguindo mesmo ultrapassar o governo de António Costa. Isto é factual, objetivo, incontornável, está no Diário da República. Se o governo socialista recorria demasiadas vezes a este instrumento, o seu transformou-o num modo de funcionamento permanente. Mas o problema não é apenas o número, é a natureza destes grupos, porque quando se olha com rigor técnico para estas estruturas, percebe-se imediatamente que muitos destes grupos de trabalho não têm qualquer razão de existir, porque estão a duplicar funções já desempenhadas por organismos públicos especializados. Por exemplo, foram criados grupos de trabalho para avaliar índices e indicadores de desempenho, avaliar regras de acesso aos serviços de saúde, avaliar critérios de prioridade cirúrgica, entre outros. Mas estas são as funções diárias da ACSS, do SIGIC, da Direção-Geral de Saúde, da Direção Executiva do SNS, entre outras. Estes organismos existem para isso, fazem isto todos os anos, têm equipas para isto. Mas não acaba aqui. Grupos de trabalho para políticas da juventude, temos o IPDJ, a Secretaria de Estado da Juventude e o Observatório Permanente da Juventude, entre inúmeros outros organismos só sobre juventude. Grupo de trabalho para reforçar a governação dos riscos do património cultural, quando essa é exatamente a missão da Direção-Geral do Património Cultural. Criaram um grupo para implementar parte da estratégia digital, mas essa é a missão da Agência para a Modernização Administrativa e das equipas digitais dos próprios ministérios. Criaram um grupo de trabalho para a ciência, quando temos a FCT, a Direção-Geral das Estatísticas de Educação e Ciência, a Direção-Geral do Ensino Superior. Há um grupo para estudar e propor políticas de inteligência artificial na educação, quando existe a Direção-Geral de Educação, a Agência para a Modernização e a FCT. Grupos para desenhar planos educativos, quando temos a Direção-Geral de Educação. Grupos para avaliar conservação de dados na saúde, quando temos Comissão Nacional de Proteção de Dados, Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Direção-Geral de Saúde. Bem, podia continuar por aqui fora, o que não faltam é exemplos tão gritantes como criar um grupo para escolher a representação de Portugal na Bienal de Veneza, função da Direção-Geral das Artes. Ou seja, juventude, educação, saúde, ambiente, património, cultura, segurança social, entre outros, são criados grupos de trabalho para acompanhar, monitorizar, avaliar, identificar necessidades, definir orientações. Em todos estes setores existem direções gerais, institutos públicos, agências reguladoras, unidades técnicas, inspeções e organismos especializados que já desempenham estas funções como atividade permanente. Senhor Primeiro-Ministro, o que esta breve análise demonstra é simples, mas grave. O seu Governo está a criar estruturas paralelas que não acrescentam capacidade. São grupos redundantes que substituem competências que já existem e repetem tarefas que os organismos especializados já desempenham diariamente. Não resolvem problemas, não aceleram decisões, pelo contrário, consomem tempo, confundem responsabilidades, adiam soluções e consomem, obviamente, recursos. A verdade é que há anos que os portugueses exigem soluções e há anos que lhes respondem com grupos de trabalho. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, as perguntas impõem-se. Se o Estado tem organismos especializados, por que motivo o seu Governo cria tantos grupos de trabalho? É porque os serviços não funcionam? Então, se não funcionam, se calhar a reforma do Estado devia começar por aqui. E se funcionam, então porquê é que estão a ser ignorados?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Deputada Mariana Leitão. Duas questões que, no fundo, abordou. A primeira relativamente ao crescimento da economia, onde, basicamente, nós estamos de acordo. Efetivamente, o objetivo é atingir uma taxa de crescimento económico superior àquele que está hoje em perspectiva, mas para o conseguirmos é preciso decidir transformações, reformas e esperar o seu resultado. É por isso que nós temos insistido na necessidade, até aproveitando o bom momento financeiro, económico, social e político, em termos de estabilidade pelo qual estamos a passar, para precisamente promover essas transformações, robustecer a nossa competitividade, fortalecer a nossa produtividade e podermos atingir o crescimento da economia que pode sustentar melhores salários e que pode sustentar também uma administração pública mais eficiente. E, portanto, um Estado social que atribua uma capacidade de resposta aos cidadãos e às empresas mais eficaz. A senhora deputada sabe, por isso, que quando nos abalançamos à proposta eleitoral que mencionou e na qual nós perspectivávamos essas taxas de crescimento económico, era precisamente pelo efeito das políticas que estamos a incrementar. E é isso que nós queremos atingir. E esperemos que no próximo ano, quando apresentarmos a nova proposta de Orçamento de Estado, já possamos corrigir precisamente o nosso quadro macroeconómico por via, precisamente, da inserção daquilo que possam ser os resultados das medidas que temos, entretanto, tomado. Depois dizer-lhe, Sra. Deputada, sobre a questão que coloca no âmbito da reforma do Estado, no âmbito do processo de simplificação, de digitalização, de ganho de eficiência da administração pública e da eventual incongruência que isso possa ter com os grupos de trabalho que elencou, eu não posso deixar de registar o seguinte. Eu não tenho conhecimento agora concreto dos 89 casos que a senhora deputada aludiu e que estiveram, de resto, na base de uma notícia de alguns dias atrás. Mas registei aqueles que mencionou. E é curioso, aqueles que mencionou foram basicamente grupos de trabalho que congregavam serviços da administração, juntando-os com tarefas temporárias, concretas, específicas, de articulação, de missões específicas para serem cumpridas, para esses grupos serem extintos e para precisamente se terem ganhos de eficiência com vista ao futuro. Ou seja, estes grupos de trabalho são eles próprios instrumentais do processo de transformação da administração, correspondentes, de resto, a uma perspectiva que essa sim já está em execução, que é a diminuição de estruturas permanentes na administração pública e a diminuição de cargos dirigentes permanentes na administração pública. Isso está em execução. Há vários ministérios onde isso já aconteceu, olhe, desde logo no Ministério das Finanças, desde logo no Ministério da Educação, agora recentemente no Ministério da Segurança Social, e estamos a fazê-lo, enfim, na própria gestão central do Governo, foi aliás o primeiro, e estamos a fazê-lo em todas as áreas da governação. Senhora deputada, evidentemente que quando há uma transição de força dominante da governação, como aconteceu há um ano e oito meses atrás, é preciso proceder a alterações e é preciso também, apesar de toda a preparação subjacente à proposta eleitoral que esteve na base dessa mudança, é preciso depois implementar as várias decisões. Eu não estou com isto a dizer que todos os grupos de trabalho têm esta configuração, mas devo dizer-lhe que todos aqueles que mencionou, eu pude verificar neles exatamente esta ideia. A ideia de acelerar, a ideia de articular, a ideia de agilizar, e corresponde a uma orientação que eu próprio dei. Eu vou-lhe dizer, eu tenho dito ao Sr. Ministro Adjunto e da Reforma do Estado, para além do encurtamento dos prazos de decisão da administração, para além da consagração na lei de que o não cumprimento dos prazos de resposta da administração tem de corresponder a uma decisão tácita da administração, tem de ser assim. Os cidadãos e as instituições e as empresas têm de ter uma resposta e na falta dela tem de haver uma consequência para a falta de resposta. Para além disso, nós não podemos ter um sistema onde os vários departamentos do Estado, para darem uma resposta final, ficam à espera do parecer uns dos outros. Eu prefiro que eles se sentem na mesma mesa e possam conformar uma resposta conjunta. Se estes grupos de trabalho, ou uma grande parte deles, foram criados para que estas respostas possam ser concertadas, conformadas e mais rápidas por isso, senhora deputada, talvez tenha sido mesmo uma boa decisão. Eu vou mesmo dizer, foram seguramente uma boa decisão e às vezes o primeiro impacto de uma notícia leva-nos a tirar uma conclusão, mas a conclusão pode ter sido precipitada. Talvez a conclusão de que estes grupos de trabalho possam ter servido para adiar decisões seja manifestamente precipitada face àquilo que efetivamente aconteceu.
Senhora deputada Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, ouviu com muita atenção tarefas de articulação, suprir necessidades específicas, articular, acelerar, modernizar. Portanto, na prática, os institutos que já existem não fazem isso, é preciso ter grupos de trabalho para o fazerem. É um bocadinho estranho. Além de que, quanto é que esses grupos de trabalho, então, já que diz que fizeram essas coisas todas, pouparam ao Estado, em reforma, considerando a reforma do Estado, que é suposto ser feita, e acabou de dizer que é para isso também que serviam?
Muito obrigado, Senhora Deputada. Antes de passar a palavra ao próximo orador, queria informar a Câmara que assiste aos nossos trabalhos uma delegação do Partido Verde Europeu que realiza este fim de semana o seu congresso em Lisboa. Senhora Deputada Isabel Menos Lopes do Livre, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados.